Já fazer uma oração com vocês, bem iniciar. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, nos despertando, Senhor, nos edificando, Pai, transformando as nossas vidas, as nossas mentes. Pai, nós clamamos, Senhor, nos deixa ouvir a Tua voz, Senhor. Nos faz, Senhor, atentos e sensíveis à Tua voz, para que possamos, Senhor, te obedecer. Fala através de mim, Senhor, fala através do Teu Espírito Santo, a Igreja, para que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queria convidá-los para fazer a leitura texto bíblico que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, a gente vai até o verso 16. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Deus. Somente até aqui. Claramente, Deus tem preparado um novo tempo para a nossa igreja. A gente vê um mover do Espírito Santo acontecendo, e a gente vê que há um direcionamento para missões. Nós temos sido conduzidos a procurar ganhar almas, a propagar o Evangelho do Reino, não que esta não fosse algo, não fosse alguma coisa que estivesse no nosso coração, Mas com certeza isso tem agido de uma forma diferente. E Jesus ele deixou para nós um índice. Né? Foi uma ordem muito clara para que nós pregássemos o Evangelho, para que nós divulgássemos o reino para toda a criatura, para que todo que cresce fosse batizado. Né? Mas Paulo também deixou uma instrução semelhante. No livro de 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência do tempo. E a gente sabe que nosso Deus ele não é um Deus que faz as coisas desordenadamente. E ele faz as coisas com ordem. Ele faz as coisas com objetivo certo, com método. Ainda que para nós os métodos às vezes não façam nem sentido. Ele faz as coisas com ordem. Eu queria aqui simular uma situação antes de prosseguir, do método. Seu nome dele é Matthew? Desculpe. Ah, eu queria aqui só pedir para que o Matthew compartilhasse com o Celso, em inglês, o que ele está sentindo, o que ele sente da experiência que ele teve até agora no Brasil. Pode ser. Não pode ser. Deixa eu ver.
Não posso traduzir. Eu não tenho que entender.
Yes.
Hi. You guys. I noticed that you guys are very welcoming here with them. And that you're very patient and many issues you guys have. There's so many things I love about the film, but CPI is something really important to me. I didn't know what I was expecting when I came here, but already the committee.
It's enough. Não se preocupe, agora o Celso vai traduzir para vocês.
Standing here very excited about the view. He's really enjoying you as a president. And he really is looking for everything the Lord is going to do, getting ready to the CBI. So he is really, really excited about it. And he's the involvement of the church and he's excited about it.
Talvez essa seja a maneira que nós, como igreja, estamos transmitindo o Evangelho para o perdido. Sem o poder de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Pode traduzir essas palavras.
Um ponto maravilhoso. Só quero deixar aqui uma coisa. Ele falou que está mandando teve um momento que ele estava muito feliz. Na verdade, está ansioso do que Deus vai fazer.
Talvez esse seja o meio que a igreja. O cristianismo hoje em dia esteja divulgando o evangelho. Um evangelho que pode ser ouvido, que pode ser visto, mas não pode ser compreendido. Um evangelho que não pode ser sentido e não pode ser vivido na prática. E hoje eu queria chamar a igreja para uma reflexão da maneira como nós, como cristãos, precisamos transmitir esse evangelho que nós vivemos, a mensagem do evangelho. Tá? Queria iniciar o nosso estudo fazendo uma leitura do versículo 1 até o versículo 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E para que a gente possa começar a entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender o que era a cidade de Corinto. Era uma cidade que era bem movimentada e tinha as suas bases culturais, né, baseada na cultura grega. E a cultura grega ela valorizava muito a filosofia, a erudição e a eloquência. Então era esperado que qualquer pessoa que desejasse expor alguma ideia, alguma coisa nova, trouxesse justamente isso: filosofia, erudição e eloquência. E curiosamente, Paulo, ele, de uma forma proposital, ele chega se despindo de tudo isso. Ele fala: olha, eu não vim com um discurso eloquente, eu não fui com sabedoria para proclamar a vocês o mistério de Deus, né? Pelo contrário, eu vim com fraqueza, com temor e com muito tremor. E aí vem um detalhe adicional. Os nossos irmãos ali, eles estavam vivendo numa cultura que eles tinham deuses como Poseidon, deus do mar, o poderoso deus do mar, Zeus, todos eles baseados, né, na mitologia grega. Só que Paulo vem e apresenta um Jesus em que ele faz vírgula, e este crucificado. Vamos analisar direito isso tudo que está acontecendo. Primeiro, a gente, a fim de anunciar o evangelho como igreja, eu não estou falando exclusivamente da Capela do Calvário, mas estou falando da igreja de uma forma geral no Brasil, a gente tem procurado agradar a cultura presente. Nós queremos fazer cultos mais atrativos. Nós queremos atender a expectativa do público para quem a gente está se direcionando. Nós bolamos técnicas e táticas de entretenimento. e procuramos apresentar um evangelho, uma mensagem do reino, na qual você vai prosperar, na qual você vai ser cabeça e não cauda, na qual você vai conquistar. Deus te colocou como cabeça, né? Você é vitorioso. Você vai ter aquele que tem o carro do ano, você vai ter um emprego. E existe algo muito discrepante do tipo de mensagem e evangelho que Paulo traz para Corinto com o que o cristianismo tem oferecido hoje. Paulo, ele poderia muito bem ter se apresentado de uma forma excelente no meio dos irmãos em Corinto. Paulo, ele era discípulo dos maiores fariseus, mestres fariseus que existiam na época. Ele foi o discípulo de Gamaliel. Olha o que diz Filipenses, né? Capítulo 3, versos 4 até o 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo tinha um currículo invejado. Mas não foi isso que ele ofereceu. Ele ofereceu fraqueza, temor e tremor. E o Jesus que ele apresentou não foi um Jesus que, apesar de ser capaz de fazer todas as coisas, não foi um Deus que soltava trovões, não era um Deus que vinha cheio de glória, um esplendor, mas um Deus que se apresentou num lugar de humilhação. Um Deus que se colocou entregue a pior morte possível, a morte de cruz. Um Deus que, segundo as palavras do profeta Isaías, no capítulo 53, versos 2 até o 3, é descrito assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. No entanto, nós, como igreja, como cristãos, preferimos apresentar um Deus que agrada. Um Deus que vai se adequar à tua necessidade. Um Deus que vai ser como um gênio da lâmpada que você esfrega, faz os seus pedidos e ele atende. O evangelho, ele precisa ser puro. A mensagem do reino de Deus, ela precisa ser suficiente. Ela é suficiente. Ela não precisa de filosofias humanas. Ela não precisa ser fantasiada. Esse evangelho não precisa de acessórios. A mensagem da cruz é suficiente. Então, o primeiro ponto que nós precisamos refletir é que tipo de evangelho nós temos para oferecer. Se foram os tipos de evangelho em que você estrutura ele em cima de uma filosofia humana, assim, ele é do tipo de evangelho que vai ser fantasiado com o cumprimento de desejos, de promessas, enfim. Pode ter certeza de que, da mesma maneira que a facilidade como a pessoa é atraída para esse evangelho, ela é tirada dele, porque ela não vai estar firmada na rocha. Então precisa haver em nós disponível o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma. O evangelho que anuncia Jesus Cristo. Deixe explicado. Nós estamos em meio a uma sociedade que, dia após dia, caminha cada vez mais rápido em direção às trevas. E a gente sabe que isso é um prenúncio do fim dos tempos. E a igreja está aqui para anunciar esse evangelho. Eu estou aqui para anunciar esse evangelho onde eu trabalho. Você está aqui para anunciar esse evangelho onde você estuda, onde você almoça todos os dias, na sua casa, na sua família. Não é tarefa do pastor, não é tarefa de ninguém outro, a não ser você mesmo. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Essa geração está vivendo em trevas. A nossa era está sendo, se prostrando cada vez mais diante do pecado. E a luz de Cristo precisa brilhar através de nós. Esse evangelho precisa brilhar através de nós. Essa mensagem precisa ser divulgada. Agora, a nós, como igreja, cabe entregar o verdadeiro evangelho. Um evangelho que tem poder, tem vida, tem arrependimento, que traz transformação. E às vezes nós pensamos, né, que a gente precisa ter uma boa fala, a gente precisa ser diferenciado, se destacar no meio da multidão, para que, de alguma forma, sejamos ouvidos quando falamos do reino de Deus. Só que não é isso que é a nossa Bíblia. Ela fala que a gente precisa apresentar ao mundo o poder de Deus. E esse poder, ele precisa ser anunciado através da minha e da tua vida. Esse poder que mostra o arrependimento em mim. Esse poder que vai mostrar a transformação na minha vida. O poder que vai mostrar a salvação e a alegria que eu tenho por essa salvação. Não são filosofias. Nunca foi sabedoria humana. Sempre foi sobre a mensagem da fé. Para a gente continuar com vocês, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos de sabedoria de Deus e mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, ele foi até a igreja de Corinto, ele foi até Corinto para anunciar o evangelho, e ele demonstrou esse evangelho, essa mensagem de salvação, através do poder de Deus. E é interessante a gente perceber que ele faz questão de falar que ele não foi sem sabedoria, mas ele foi com um tipo de sabedoria específica para um público específico. Ele trouxe a sabedoria de Deus para aqueles que estavam mortos. Ele apresentou o mistério oculto, ou seja, Jesus Cristo, para aqueles que não tinham capacidade de compreender as verdades espirituais. E ele dá exemplo. Ele fala que aqueles que aquela geração consideravam que eram poderosos, que eram donos de uma grande sabedoria, que tinham grande conhecimento, mesmo estes não puderam entender a mensagem que Jesus traz. Ele fala que se pudessem ter compreendido, jamais foi crucificado Jesus. Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, fala o seguinte, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Outro texto, Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse conhecimento, essa sabedoria é tão elevada acima da nossa. É a sabedoria de Deus. É a mensagem do Evangelho. Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Jesus é Deus. E como o homem, na sua insignificância, pode compreender essa mensagem? Apenas com a sua sabedoria, apenas com o seu intelecto, apenas com o seu conhecimento. Nunca, jamais. É inalcançável. Mas, no versículo 9, esse texto que nós estamos compartilhando, diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Toda essa profundidade, todo esse mistério, toda essa sabedoria foi revelada a nós. nos foi revelada através de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo faz morada em mim, eu me torno conhecedor desse milagre. E não só um conhecedor, eu experimento esse milagre. Experimento toda essa grandeza. Então, quando nós pensamos em compartilhar o Evangelho, não podemos ir despreparados, não podemos ir confiando na nossa inteligência, na nossa eloquência, capacidade. Nós precisamos ir em poder. E esse poder é o Espírito Santo em nós. Tem sido a nossa busca como igreja pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais? Como tem sido a tua busca pelos dons espirituais? Quando você orou pelo dom de curas? Qual foi a última vez que você orou pelo dom de maravilhas? Quando você orou pelo dom da fé? Por que não oramos? Em que estamos ocupados? Onde nós temos gastado a nossa energia? Eu estou falando para mim, porque esta é uma negligência nossa. Deus não mudou. O Espírito Santo tampouco. Nós mudamos. Uma igreja que não tem discernimento, não falo da capela somente, estou falando da igreja no Brasil. Uma igreja que não ouve o grito das almas no meio da rua. Uma igreja que, por vezes, é incapaz de se compadecer. Uma igreja que se espanta quando alguém tem um pouco mais de intimidade e fala das coisas que são do alto. Uma igreja que, se continuar desse jeito, vai acabar sendo distinguida aí pela nossa população, como ele é um evangélico praticante, ou ele é um evangélico não praticante. Precisamos do poder de Deus, precisamos do Espírito Santo ativo nas nossas vidas. Deus está fazendo algo, Deus está trazendo algo novo para o meio da igreja. O Espírito Santo precisa estar entre nós. Os dons precisam existir no mundo da igreja. Aonde estão os dons espirituais da igreja? Por quanto tempo mais nós vamos dormir? Seguindo o versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Desculpa, estou lendo o texto anterior, né? Eu me perdi aqui, o último que eu li foi qual? Não, eu estava lendo o site, não sei quanto. Foi? É o 10, está certo, né? Desculpe, vou começar de novo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Uma vez que nós recebemos essa revelação da verdadeira mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz, nós nos tornamos aqueles que são encarregados de transmitir essa mensagem. Aí eu quero trazer a vocês de novo a memória da dinâmica que a gente fez. O que faltou naquela primeira etapa foi uma linguagem comum. Existia uma mensagem que tinha um significado. Essa mensagem pôde ser ouvida, mas não pôde ser compreendida. A mensagem do reino, ela é vida. E ela é capaz de dar vida aos mortos. Mas ela precisa ser compreendida. Para que ela seja compreendida, o perdido precisa enxergar a luz no meio das trevas. E essa luz é justamente o poder de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. Porque ainda que exista uma simpatia, ainda que exista uma certa receptibilidade em se ouvir uma mensagem bíblica cristã, se não houver poder, não haverá transformação, não haverá salvação, não haverá vida. Vai ser apenas alguma coisa agradável que se ouvir. A mensagem é verdadeira. A mensagem tem poder. O que está faltando? A nossa luz. Brilhar apresentando luz. E para que essa luz brilhe, é que é necessário, é preciso que haja em nós o arrependimento, a salvação, a transformação de vida, um caráter renovado. É preciso haver em nossas palavras graça e verdade. Assim como haviam nas palavras de Jesus. Não palavras que agradem a qualquer um. Não palavras que não vão se opor ao pecado. Não palavras que vão buscar adequar a verdade do Evangelho à nossa realidade, mas palavras que tragam verdade e graça. E é isso que nós precisamos oferecer. Através da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O mundo está sedento e não sabe de que seja. Busca saciar a sua sede em várias coisas. No poder, nas drogas, no prazer, entretenimento, cultura, religião. Estão cegos. Estão na escuridão. Precisamos brilhar. Esse poder, ele habita em nós. Esse poder existe em nós. 1 Coríntios 6 e 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E lhes foi dado por Deus que vocês não são de si mesmos? O Espírito Santo habita em nós, igreja. Habita em mim, habita em você. E esse Espírito Santo é ele que revela a verdade do Evangelho. Olha só, Mateus 16 e 17. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isso acontece logo depois que Pedro declara que Jesus Cristo é o Senhor. Somente o poder de Deus pode revelar a verdade do Evangelho para a vida do perdido. De nada vai adiantar você ler a Bíblia 300 vezes, você fazer 50 mil cursos, você ser um profundo conhecedor teológico, se não houver a presença do Espírito Santo. E o desejo de Deus é se deixar conhecer. O desejo de Deus é cada vez revelar mais de si mesmo para cada um de nós. 1 Coríntios 2, 10, ele fala: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. A gente nós somos incapazes de imaginar o que Deus tem na sua simples existência. E simplesmente existir, nós não conseguimos imaginar o que é. Isso é revelado a nós através de Deus. E Deus deseja compartilhar todos os seus propósitos conosco. Amós 3:7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos servos, os profetas. Então, eu acredito que não faz sentido, não tem lógica a igreja viver o que está vivendo hoje. Não faz sentido, não tem lógica eu viver o tipo de cristianismo que eu tenho vivido hoje. O cristianismo que às vezes se sente intimidado em orar por uma cura. O cristianismo que se intimida às vezes em confrontar o pecado no meio dessa geração. O cristianismo que por vezes, se nega a oferecer graça e quer oferecer religião ou promessas vazias. Estamos no fim dos tempos, Deus. Claramente, claramente, Jesus fala assim. Cada vez mais a sociedade se afunda e cada vez mais o amor da igreja se esfria. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Deus está à distância de um dobrar de joelhos. Um coração contrito jamais é desprezado. O que te impede de se achegar aos pés de Cristo? O que te impede de clamar pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo na tua vida, na minha vida? O que me impede? É mais cômodo viver a nossa vida rotineira? É mais cômodo não passar pelas perseguições que estão previstas para aqueles que vão confrontar o pecado. Mas lembre-se, nós somos comparados àquela sentinela que fica no muro para ver quando vem o inimigo. E a Bíblia fala que se a sentinela vê o inimigo se aproximando, tocar o alarme, aquele que ouviu se salvou, aquele que não ouviu, o sangue dele está por ele só. Agora, se a sentinela vê o perigo chegando e não anuncia, todo aquele que morrer, o sangue vai ser requerido das suas mãos, sentinela. Existe responsabilidade. Nós somos embaixadores do reino. Nós precisamos anunciar o reino. É nosso papel aqui na terra. João 15,15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. O que você tem ouvido de Deus? O que você tem recebido? O que você tem experimentado de Deus? Você tem feito isso conhecido? Você tem compartilhado o poder de Deus que você tem recebido? Lembra dos 10 leprosos que saíram, encontraram comida e falaram assim, não é certo a gente ficar aproveitando e deixar o resto morrendo lá. Vamos lá, não sei. E olha que os caras eram maltratados lá. Era a escória da sociedade, viria ali à parte. Tiveram mais consciência que muitas vezes eu tenho. O Espírito Santo ele vai nos ajudar nessa tarefa. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai e ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Eles para lembrar tudo o que eu lhes disse. Então nós temos apoio, nós temos ajuda, nós temos socorro para essa tarefa. Já estou concluindo, igreja. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. E não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que interessante o verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós precisamos anunciar o Evangelho e o poder, com a ajuda do Espírito Santo. Quando estes ouvem a mensagem e creem, estes são transportados da morte para a vida. E quando eles são transportados da morte para a vida, eles recebem em si também o Espírito Santo de Deus. E nós somos aqueles que precisam interpretar as verdades espirituais. Nós somos aqueles que precisam discipular. Nós somos aqueles que precisam acompanhar. E nota que Essas verdades espirituais, elas precisam ser ensinadas com as palavras do Espírito Santo. Não com as palavras da sabedoria humana, mas com as palavras da sabedoria de Deus. Se falta em nós o Espírito Santo, se falta em nós o agir de Deus, se falta em nós a sede por comunhão profunda com o Espírito Santo, vai nos faltar capacitação. Nós não seremos efetivos. Nós vamos proporcionar uma nova geração ainda mais fraca. Para uma sociedade ainda mais pervertida. Pode ver que ainda no versículo 13 ele fala, né? Falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Né? E eu penso naquela ocasião em que você vê o cego clamando, aliás, o aleijado, né, clamando por esmola na frente do templo. E aí, Pedro diz assim, em Atos 3:6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Provavelmente eu tiraria uma nota de R$ 12. Provavelmente eu daria alguma espécie de ajuda, pagaria um lanche, sei lá. Mas será que eu tenho recebido isso que Pedro tinha recebido? Eu tenho buscado isso que Pedro tinha? Levanta e anda. Quão distante nós estamos. O Evangelho é vida e poder. O Evangelho ele precisa ser transformador. Mas ele tem sido um Evangelho conveniente. Ele tem sido um Evangelho fraco. Ele tem se transformado em uma filosofia. E a culpa não é do nosso Senhor, tampouco do Espírito Santo. Faltou um personagem na equação. A culpa é minha. Paulo ele identificou que faltava na igreja de Coríntios exatamente, né? Essa maturidade, né? Não poder falar coisas mais profundas porque eles não estavam preparados. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como mais espirituais, mas como a carnais, ou seja, como mortos. Como a crianças em Cristo, dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Hebreus 5, 12 até o 14. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A gente precisa deixar o leite. E olha que para mim é difícil falar isso, porque eu amo leite. nós precisamos deixar o leite e partir para um alimento sólido. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer no ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão, na oração. Chega de um cristianismo superficial. Chega de um cristianismo que você e eu não levamos para o nosso ambiente de trabalho. Chega de um cristianismo que se contenta em vir aqui aos domingos, participar de uma ou outra reunião durante a semana e pronto. É hora de viver um cristianismo de poder. Um cristianismo que diz: levanta e ande. Um cristianismo que confronta. Quando Jesus envia os 72 discípulos, ele fala o seguinte, Lucas 10 e 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de você. Em outras palavras, ele está falando: vão em poder e anunciem o reino de Deus. 70, esses 72, eles voltam, né? Em Lucas 10, 17, falam assim: 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Atos 1 e 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o fim da terra. Nós temos esse poder. O Espírito Santo habita em nós. A nossa mente, ela foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos transmitir a mensagem do Evangelho. Para que essa sociedade, tantas e tantas vidas, possam viver o que diz Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Faça brilhar a luz de Cristo na sua vida. Né, igreja? Pense nisso e viva bem. Pratique e vive eternamente. Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo em nós, Senhor, e clamamos. Vem, Senhor, sobre nós com teu Espírito, Senhor. Nos transforma, Senhor, nos muda. Senhor, troca, Senhor, as nossas prioridades, Senhor, o nosso conforto, Senhor, a nossa apatia, Senhor, e nos faz novamente, Senhor, arder em desejo pelo teu Espírito Santo, para que a tua palavra, Senhor, seja anunciada, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, para que a tua luz brilhe nesse mundo perdido, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, por sermos tão falhos, Senhor, por sermos tão imperfeitos, e toca em nós, Deus. Nos faz, Senhor, novamente, Senhor, levantar e compartilhar esse evangelho de poder, Senhor. Esse evangelho, Senhor, que tu separou para nós, que tu revelou, Senhor, através do teu Filho, Pai. Nos ajuda, Senhor. Faz essa obra no meio da tua igreja. Faz, Senhor, aquilo que o teu Espírito deseja em nós. Que nós possamos ver, Senhor, a tua mão agindo, Senhor, com poder e glória, através de cada um de nós. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.